Mario.
Ultra N Podcast.
E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Graham Sober e tô vendendo um Pokémon, quem quer comprar aí? E junto comigo trouxe novamente a dona Ana Coelho.
Olá, eu sou a Ana Coelho, sou sócia aqui do Ultra N. Aparentemente o Daniel ama de ouvir aqui reclamar em voz, né? Porque normalmente estou reclamando só lá no Twitter em texto. Então o Daniel me chamou para falar um pouco sobre o novo Pokémon, graças a Deus. Hoje eu vou reclamar menos, prometi pro Daniel.
A Ana comprou 5% das ações do Ultra N e tá aqui de novo, né?
Sim.
E pela primeira vez a gente tem aqui o Thiago do Vida, Vida de Treinador. Eu falei errado, hein, ó. Vida de Treinador. O Vida de Treinador tá onde, Thiago? Dá umas boas-vindas aí e fala onde o pessoal também acha o Vida de Treinador.
Oi, minha gente. Eu sou o Thiago, sou do Vida de Treinador. Bem, o Vida de Treinador tá principalmente no Twitter, né? Eu sou gay de Twitter.
Mas então, você tem também coisa no Facebook?
Não, Instagram. Tá. Tem no Facebook, tem no Instagram, mas digamos assim que as mídias que vão para o Facebook e para o Instagram são desdobramentos da mídia do Twitter. No Twitter é muito mais frequente tanto a interação, quanto a presença, quanto as publicações. Então, o melhor lugar para falar comigo, inbox e tal, e ver as coisas que eu falo. Que eu até tô achando interessante que você disse que reclama muito no Twitter. Nós vamos disputar esse espaço aqui de reclamação, porque também essa é a minha especialidade.
Eu vim para defender Carlos, já avisei o Daniel.
Alguém tinha que vir defender Carlos, né? Alguém precisa fazer essa tarefa, né?
Porque mas a função do Twitter
é reclamar, né? É difícil defender.
É, o Twitter tá lá, tipo, é que eu cresci no Twitter, né? Então não tem como não usar para reclamar. Aí eu vim aqui para mostrar que eu não só reclamo, que eu defendo coisas que eu gosto, às vezes.
Essa semana a gente teve a revelação de um novo jogo de Pokémon, Pokémon Legends ZA, que juntando as letrinhas com o nome de Pokémon já virou Pokémonza. O pessoal já adotou o apelido para ele,
mim,
né?
Pra mim, oficial do Brasil é Pokémonza.
É, não tem outra.
Vamos chamar assim.
Só vai pra chamar. Mim, tem que ser. Até porque a outra forma, não é porque diz que na verdade aquele tracinho é o tracinho de Z2A, né? É tipo de
Z-A-A.
E se a gente for falar de Z-A-A, fica cacofônico, né? Fica ruim de falar Z-A-A, né? Então pra mim é Pokémonza, tipo assim, oficial.
Ou seja,
e não falar Pokémonza,
não é o Z,
eu não vou compreender.
Não pode ser Z-A-A porque não tem tradução portuguesa ainda. Se tiver, depois a gente grava outro conteúdo e coloca tipo DLC dessa gravação, pronto.
Antes da gente começar a conversar sobre o jogo, deixa eu deixar aquele serviço de sempre, né? Se você tá chegando agora aqui no Ultra N e não conhece, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like que ajuda sempre a espalhar esse material para mais gente aqui dentro da plataforma. Se você tá ouvindo a gente nos tocadores de podcast, segue o nosso feed também para você sempre receber, sempre aparecer um novo programa. Deixa também lá o seu comentário, se tiver no Spotify, tem espaço para comentário, também deixa comentário. Se você quer falar mais com a gente do Ultra N Podcast, você pode falar com a gente lá no grupo do Telegram, link na descrição. E se você gosta do nosso material e quer ser membro do nosso canal, é só usar o botão Seja Membro aqui no YouTube. Como a gente estava falando, essa semana que passou, a gente teve uma Pokémon Presents. Pokémon Presents é sempre no aniversário de Pokémon, que é no dia 27 de fevereiro. Todo ano a gente tem essa agenda combinada com a
uma
Pokémon,
expectativa, né?
A expectativa. Não tem nem, esse aqui não tem nem leaker, né, o Thiago? Né? Não tem nem isso, né?
Eu vou programar um tweet, tipo, vários, assim, todo ano, sei lá. Primeiro de fevereiro pra tweetar. Ó, meu tio que trabalha na Nintendo falou que tem Pokémon Day esse ano.
Boa. Essa é a certeza. A Nintendo Direct, a Nintendo gosta de brincar um pouco com a gente, que às vezes ela dá uma sambada com as datas, mas a Pokémon, pelo menos com a Pokémon Presents, sempre é no aniversário de Pokémon, que é dia de 27 de fevereiro. Então sempre a gente tem aquelas novidades, sempre aquele evento meio água com açúcar, porque no começo aquele monte de... O que vai ter nos joguinhos mobile de Pokémon,
que, já existe,
né? Que normalmente já existe, e aí sempre tem uma novidade, e a gente tava naquela expectativa de ter um novo jogo de Pokémon, ou ao mesmo tempo a gente tava naquela expectativa de não ter um jogo de Pokémon. Eu tava assim, será que eles vão mostrar algo de novo de Pokémon? Porque eu estava, eu tenho aquele negócio, é sempre legal a gente ver um jogo novo de Pokémon, mas ao mesmo tempo a gente conhece a Game Freak e os projetos, de que maneira eles estão saindo da Game Freak. Então, se não tivesse um anúncio, eu acho que eu ia ficar tão feliz quanto o anúncio, né? E na hora que eu tava assistindo o streaming ali do evento, tava chegando no final e falei assim, ah, não vai, será que não vai ter revelação de jogo novo? Será que
já
vai
tava ser feliz.
Nossa, eu tava ficando feliz lá, porque...
Eu tava bufando já, gente, calma.
Que tava mostrando aquele app do Pokémon... Eles chamam estampas...
O TCG,
TCG, né? Pokémon TCG Pocket, que eles vão fazer um novo jeito de ganhar dinheiro com as cartinhas, né? Tava mostrando aquilo lá, falei assim, será que essa vai ser a novidade do aniversário? Porque é uma novidade.
Já seria uma grande novidade.
Até porque parece que funciona... Esse parece que funciona melhor que o aplicativo atual. Então, é porque funciona assim. O Pokémon TCG Online, que é o antigo, que era feito, tipo, no Paint, a gente brincava assim, ele era feio, tudo, tinha alguns problemas, mas ele era funcional. O maior problema dele é que ele não funcionava em celular, nativamente. Ele funcionava em tablet, mas não em celular. E no computador, claro. E aí... Claro, não, estamos refazendo, a gente vai lançar um cliente novo, que foi um desastre, tem mil problemas, a galera reclama muito, tipo, a galera que consome...
Eu não sabia disso, que o atual é ruim, eu não sabia.
A galera reclama muito, tipo, se você acompanhar os pro players, assim, a galera que joga competitivamente o TCG, é um pouco inviável você estar treinando pessoalmente todos os dias, né, então... Muita gente treina também no online e é só reclamação. Não é mais online, agora é Pokémon TCG Live, né? Funciona para celular, tudo. Eu acho que ainda tem muita coisa aí para eles falarem. Por exemplo, vai substituir o aplicativo antigo? Como que...
Mas pelo que eu entendi desse, ele chama Pocket, né, Thiago?
Então.
Então a ideia desse aqui é ser uma versão reduzida do Pokémon TCG, mas para ser a porta de entrada para eles fazer ainda mais dinheiro do negócio.
Como alguns decks são feitos do TCG para servir de isca para essa experiência maior. E também porque se você coloca no aplicativo pessoas que estão iniciando e pessoas que já têm experiência, você acaba tendo pessoas que estão começando se frustrando. E essa frustração acaba afastando. Então pode ser... Assim, eu acho que quando você comenta do Presents falando, pra mim, uma coisa que fica claro nesse Presents é como a Pokémon Company já é refém da sua agenda. Tipo, o jogo vai ser lançado em 2025, mas eles precisavam informar alguma coisa porque eles precisam alimentar isso que eles criaram. Porque a gente fala muito, e claro, e em parte tem razão, que os fãs de Pokémon, eles criam expectativas e depois se frustram com as suas expectativas. Exato. Mas essas expectativas, elas não foram criadas a partir do zero, de um bloco vazio. A Game Freak, nos últimos anos, a Pokémon Company, nos últimos anos, está fazendo Pokémon Presents. Então, ela já faz uns 5 anos. Sempre tem uma novidade, sempre tem. Quando não é um mobile sendo novo, são as novidades do mobile, mas sempre tem um jogo novo sendo anunciado. E um jogo novo, ou uma DLC, e um jogo novo do core game. Então, assim...
Ela tem dois ainda, né?
É?
Quando não dois. Tem dois, né?
Quando tem dois, exatamente. Então, assim, ela já criou isso, né? Então, assim... Não defendendo os fãs, porque eu também sou fã e também fico criando fanfic. A diferença é que eu fico rindo das próprias coisas que eu crio, das próprias teorias, e alguns fãs realmente criam expectativas e depois transformam isso em ódio, contrário aos produtores e ameaças e tudo mais.
Nisso,
mas assim,
você tá falando uma vez,
já é uma construção que eles inventaram. Então, quando mostraram, né? Que eles fizeram de zoeira, né? Foram mostrando coisas de Johto, foram mostrando as coisas dos Unowns, né? Eles foram brincando com a expectativa do fã, que é bem típico do humor japonês aquilo ali. Aquilo ali, quando eu fiz assim, velho, alguma coisa acontece aqui, porque isso aqui tá muito piadista.
Exatamente.
Aí eles pegaram e deram rasteira na gente. Mas assim, aquela rasteira, quando eu vi assim, 2025, eu fiz, cara, como ela é refém da agenda. Porque se ela não tivesse dito nada, era a porta do quartel amanhã. Existindo.
Panelaço na porta da Pokémon Company. Panelaço. Eu, inclusive, já estava prontíssima. Já estava escolhendo a panela que eu ia bater.
Uma coisa que o Thiago falou dessa questão dos fãs ficarem criando mil teorias da conspiração, a gente vive numa cultura da conspiração. Tá sempre todo mundo fazendo conspiração, em vez de esperar acontecer as coisas, as pessoas ficam muito tempo imaginando, viajando um pouco no, na minha imaginação, e eu vi muito um negócio de pós-evento falando assim, eu não gostei porque não mostrou um Legend de Celebi, não mostrou o remake de qual que é o próximo da linha mesmo?
É, o Nova.
O Nova.
Então assim, eu vejo as pessoas criando várias teorias, principalmente daquele pré-evento, aquele 2-3 dias antes, que pipoca muito o criador de conteúdo com um monte de loucura. Sim. E as pessoas caem como verdade. Ah, é rumor. Sim. Não existe rumor de nada, é onde é achismo. A pessoa acha que pode acontecer e a pessoa interpreta rumor como informação. E não é uma informação, é só um achismo. É. Eu acho que pode acontecer.
O problema é como se cai. E isso. Não. É porque, veja, Daniel, de toda forma, havia uma constante, né? Houve o remake de Kanto, houve o remake de Jotô, houve o remake de Hoi, houve o remake de Sinnoh. E aí o meme já estava pronto, era o Nova Confirma.
Somado com as brincadeiras da própria empresa.
Exato, ela vai brincando com isso, os social medias vão brincando, né? E a gente vai caindo. Eu acho que uma coisa que eu sempre acho engraçado, né? Porque a função do Vida Treinador é muito mais ser um perfil de humor. Só que é muito doido fazer humor, porque às vezes as pessoas levam a sério. Então, tipo, exato, assim, quando eu vejo o social media da Game Freak fazendo publicações sobre Black White, eu, enquanto estudante de design, eu falo assim, velho, quem faz o social media não tem nenhuma comunicação, nenhuma, zero comunicação com a empresa lá que tá dizendo assim, faz a publicação porque vai ter Black White. Eles não vão lançar essa informação para um social media.
Exatamente. Nunca.
É, pra mim parece,
o social media é tão fã quanto parece, né? Tipo assim, ele entra na mesma...
Sim, ele tá ali, tipo, uma vez eu conheci uma social media da Pokémon Company, né? Maravilhosa ela. E ela falou que ela fazia piadas acompanhando as coisas na internet. Então, quando ela publicou o Dodu, que foi bem na época que o Bolsonaro tava oferecendo cloroquina pra Ema, ela tava acompanhando, entendeu? Então, assim, ela fez piada em cima daquilo e quem pegar, pegou. Agora, assim, haver uma agenda que comunica o que vai ser lançado com o que o social media que tá ali só para manter em alta a interação, é igual o caçulinha Pokémon. A Guaraná não liga para dizer, olha, vai ter caçulinha Pokémon, mas ele vê a meta que tem que alcançar de like, ele diz assim, peraí que eu vou lançar isso daqui e vou brincar com a emoção dos fãs, entendeu?
E toda
mas aí, assim, a Pokémon Company é um negócio que é uma empresa que tenta trabalhar com muito embargo, com as coisas certinhas, data, tudo. Sim. E não sai falando todas as informações porque as coisas vazam,
é doida.
Eles não querem. A internet estava toda obcecada com o Nova. O que a social media da Pokémon Company lá de fora fez? Postou um dia o Mewtwo, no dia seguinte postou o Lugia e o Ho-Oh. No terceiro, Hoenn, aí Sinnoh. E aí postou o Reshiram e o Zekrom, que são os lendários de capa do Black and White. E tomou. Não, porque todo dia eles estão postando um, vocês são doentes. No dia seguinte não teve os lendários de Kalos. Nunca teve o lendário de Alola, não teve. Sim, eles trabalharam com aquela expectativa, justamente para falar... Por que não postaram Kalos, Alola, Galar e Paldea? Por que postaram só até a geração 5?
Mas somado ao trailer. Lembra do trailer da DLC? Que quando vai aparecendo o rostinho dos lendários, Reshiram e Zekrom ganham uma ênfase muito grande, né?
Sim. Então, assim
como... toda uma comunicação de brincar, né? Mas também, assim, eles também, né? Eles não botam... Não tem Yveltal, não tem Xerneas no trailer. Dava pra fazer deduções. Mas são aquelas deduções que você faz posteriormente... E se não tivesse sido Pokémon ZA, Pokémonza, a gente nunca ia achar que aquilo teria significado alguma coisa mesmo. Então a gente vai procurando indícios póstumos.
Uma coisa, Thiago. A gente já vai entrar no jogo, tá, gente? Mas eu tenho um ponto importante que eu não parei pra olhar. Mas o Thiago, eu sei que ele acompanha muito de perto os rumores pré-presence. Eu já desisti de ver isso. Porque é muita coisa furada. Teve algum rumor que
ninguém
bateu com alguma coisa? Nada, né?
Ninguém acertou. Tanto é que alguém, eu fui publicando todos, né?
Sim,
e alguém
eu vi.
disse assim, eles estão atirando para todos os lados para que um acerte. E tem um comentário meu que diz assim, e eu acho que nenhum vai acertar, porque Arceus foi assim. Porque Arceus foi assim, ninguém esperava Legends Arceus. As pessoas esperavam, Sinnoh Confirmed. Mas ninguém esperava um jogo no passado que contasse a origem de Arceus. Arceus é um dos pokémons impopulares de Sinnoh. Perto de outros pokémons, Arceus nem no Go apareceu ainda. Então, assim, ele não tem uma atmosfera que tem sido mantida em alta para que ele volte como se fosse alguém que a gente sempre esperou, entendeu? Uhum. Então, assim, ela sabe muito jogar. Eu acho que a Game Freak tá no ponto, assim, que ela se sente tão confortável de brincar com o que os fãs não querem para mostrar que ela pode tudo.
Exato.
E aí é isso que eu sinto, assim.
Nisso que eu acho que é a magia de tanto da, sim, Game Freak como da Nintendo, dela segurar as coisas, Eu acho uma pena muito grande. Eu não gosto daquele perfil Central Leaks, por exemplo, que quando lança um jogo, ele pega e vaza tudo. Porque a ideia de Pokémon é você descobrir. É você estar jogando e aparecer aquele bichinho, aparecer um design novo, aparecer algo novo. E aquele, esse Central Leaks e esse monte de leak, não sei o que, não sei o que, eu acho que ele acaba destruindo um pouco dessa...
Da experiência.
Da magia, é.
Então, assim, eu não gosto de acompanhar. Eu já bloqueei esse perfil, mas eu bloqueei, assim, mas as pessoas continuam retweetando, repassando e print do WhatsApp.
É melhor sair do Twitter, né?
Gente, hoje eu botei todos e eu muto as pessoas. Muto, assim, alguns dos meus melhores amigos, porque as pessoas, assim, a verdade é que, tipo, se eu sigo a Central Leaks lá, Centrolinks, né? Central é outro nome. Tipo, se eu sigo essa página e ela não tá, tipo, mutada pra mim, eu quero ver.
Assim, exatamente.
É essa a lógica. Eu não quero que o fulaninho, que é, tipo, meu amigo, que tem 20 seguidores, eu sigo ele porque ele é meu amigo, dando RT, sei lá, na Blood Moon Ursaluna, que foi um negócio que chegou de surpresa no DLC do Scarlet Violet, pra fazer ali uma conexão com o Hisui do Legends Arceus. Eu não quero ver. Eu quero ter a minha experiência ali de DLC, porque pra pegar esse Pokémon, você precisa de uma certa... de um certo grind, assim. Você precisa fazer atividades ali, tipo, missões, uma hora que vai ser desbloqueado pra você. Eu não... Meu, assim, pra mim, meio que estraga... Me estragou, na verdade, a experiência. Porque um amigo meu, que é jogador de Unite, resolveu dar RT no... Confira a melhor Pokébola para cada um dos novos Pokémon da DLC. Não, mano, eu fui na DM dele e falei, cara, não tenha noção, cara.
Mas isso... Vamos passar pro resto aqui, porque senão a gente vai ficar só no pré aqui.
No pré-trailer.
Vamos lá. Mas indo pro... Deixa eu só avisar o pessoal, assim, gente, eu não conheço os pokémons de DS e 3DS. Porque, assim, eu acompanhei até ali aquela geração do Game Boy Advance e deu uma saltada, porque meu irmão joga todos os jogos. Eu vejo, o portátil é ruim de você ver, mas eu vejo algumas coisas desses jogos, mas eu não joguei. Por quê? Porque só tem um save. Então, não tem como apagar o save do meu irmão pra jogar no computador. Aí no Switch, hoje em dia, você pode ter quantos saves você quiser, pelo perfil, né? Então, ele compra o jogo, eu jogo no meu perfil, ele joga no perfil dele, tá lindo e maravilhoso. Então, eu voltei pra Pokémon recentemente, né?
Switch, Let's Go.
Não é tão recente assim, mas recentemente eu tenho acompanhado todos os jogos da franquia. Mas Pokémon de DS e de 3DS, eu vejo, sei que é alguma coisa ali naquele ambiente, mas eu não consigo identificar que jogo é, que Pokémon é aquele. Porque, assim, eu não joguei, então eu não tenho o tato. Então, assim, esse Pokémon Legends EA, né? Eu sei que ele se passa em Kalos. O Kalos é a região de qual jogo?
Do
XY. XY. XY eu acho que o último jogo que saiu pro DS, se eu não me engano.
Pro,
né?
3DS. E não foi o último, foi o primeiro, né? Últimos foram Ultrasun e Ultramon, que aí seriam os jogos adicionais.
Eu confundo esses dois, a ordem do que saiu esse.
Saiu o XY, aí não saiu o Z, né, uhum, na época. E aí saiu Sun, Moon e depois Ultra Sun e Ultra Moon, que seriam, tipo, tem Diamond Pearl e aí tem o Platinum, que veio fechar ali a geração, a fechar a história.
Versão, né,
só que aí foram duas, né, a terceira e a quarta.
E quando eu postei esse jogo... É que, assim, eu gosto de fazer isso, né? Eu vou acompanhando o evento e eu vou meio que comentando do que eu tô sentindo no Twitter. Então, tipo, eu vou printando, vou colando, vou escrevendo, papapá. E a hora que apareceu Pokémon Legends Z, pra mim aquilo era o nome do jogo. Porque lá umas cafundolas, né? A gente tinha o XY e estavam rumorizando que teria um Pokémon Z. Então eu falei assim, ah, então esse aqui vai ser o Pokémon Z. E no fim das contas, apareceu mais uma letra depois. Eu falei, apareceu um A junto com o Z.
E o Legends, né? Que Legends é... Já ficou claro que Legends é uma... É da linha principal, tá na timeline principal ali, mas um estilo diferente ali de jogo, não necessariamente uma geração nova, né? Então...
É o meio que...
Já tenho coisas pra falar a respeito aí, já do que vocês estão falando.
Calma lá, tá, mas eu vou por etapas, então.
Tá.
Eu vou entrar nessa questão do Legends. Eu só queria puxar antes o Z. O Z e o A. Esse Z e A tem algum... O que que é esse Z e A? Porque assim, eu olho aqui... Porque é um Legend Arceus. Arceus eu sei, é um Pokémon. Sim. Que é tido como Deus, que criou tudo, bababê, bababá. Esse Z, eu acho que tem a ver com o Zekrom, que é um Pokémon mítico, que fala.
Não, ele é um lendário comum. Ele é o lendário de capa do Pokémon White, ou Black.
Eu então, tem nada a ver.
Ele é o Pokémon preto, mas não tem a ver, porque, assim, na verdade, tem um, no XY, primeiro, só voltando para 2013, né, a Pokémon Company, pela primeira vez, trouxe o modelo 3D ali, mexeu no estilo de jogo, aproveitando o 3DS, as funções, etc, para trazer o Pokémon 3D, assim, né, e nunca veio essa terceira versão, que veio em todas as outras gerações, inclusive na anterior e na seguinte, vieram as versões extras, nunca veio o Pokémon Z. Na época...
O que era muito importante.
E todo mundo... As pessoas achavam que esse Pokémon Z vinha para fechar a história, como todos, né? Fechar a história, inclusive, do Zygarde, que é um dos lendários lá, é um...
Eu confundi um nome lendário.
É o Zygarde. É o Pokémon
Passa. O Zygarde é aquele bicho preto e verde, não é?
É, esse aí. Que, assim, uma parte da história dele foi contada mais na geração seguinte com as formas do Zygarde, as porcentagens. Teve uma nova história sobre ele ali que nunca foi contada porque o Pokémon Z nunca veio ao ar.
Foi cancelado.
Na época, então, eu acho que ele foi cancelado sem ser anunciado. Porque na época o XY sofreu muitas críticas por conta da fanbase, que eu pessoalmente achei, assim, meio bobagem na época, coisa de, ai, porque o modelo 3D é estranho, não sei o quê. Tipo, a fanbase de Pokémon reclamando, como sempre, não trouxeram o Pokémon Z. Estão trazendo agora. Então, primeira coisa que apareceu na tela, Pokémon Legends, aí Z, né, que seria o Z, e o A. O ponto é, tem um personagem no XY chamado AZ, que é basicamente o cara que... Tipo, a história toda ali de Kalos tá ligada a ele. Então, automaticamente, quem jogou e lembra do AZ é um cara... Você com certeza viu, Daniel, porque ele tem um meme, tipo, ai, faz 3 mil anos, sabe? Ele fazendo assim com a mão, que essa é a cena principal do jogo, assim... Então, virou meme, óbvio, né?
No final do jogo.
Inclusive, essa sou eu falando. Faz 3 mil anos que eu tô esperando o Pokémon Z.
Peraí, que eu tenho coisas pra falar também.
É isso que eu falo.
Primeiro, o Pokémon Z era muito importante por causa da referência ao jogo ser XYZ. Porque são as diretrizes do 3D, né? Você tem o plano X, você tem o plano Y. E você tem que ter o plano Z pra você fazer o 3D e daí...
Entendi.
Ela se cagou a não colocar o Z, porque assim, havia uma poética na escolha de ser XYZ.
A primeira vez de ser 3D e ele usando essas brincadeiras do eixo.
Existe uma outra questão também, complementando aí a fala de Ana, que além das reclamações feitas sobre Pokémon XY, porque foi um jogo lançado, é muito parecida a sensação que eu tenho com Scarlet Violet, em outra escala, porque eu não estava ali no Twitter interligado, mas houve uma reação de uma sensação de um jogo inacabado. A entrevista, já fizeram entrevista comigo sobre vida de treinador, perguntando por que eu odeio o Kalos. Eu fiz, olha, eu não odeio o Kalos. Eu tenho uma mágoa com XY, porque ela desfacelou o meu grupo de amigos. Era um grupo de amigos que amava Pokémon. A gente se encontrava todo final de semana para jogar no 3DS com o infravermelho do Black White, que é maravilhoso, que existe uma cooperação maravilhosa. E aí, os meus amigos são todos desenvolvedores, ou de jogos ou de programas. Então, quando eles pegaram XY, começou uma cisão, porque perceberam que o jogo era inacabado. E o jogo entregava coisas inacabadas, sobretudo, que foi o escândalo na época, o jogo resetar quando se salvava dentro do Pokémon Center. Tanto é que até hoje as pessoas falam isso, não salva dentro do Pokémon Center porque pode dar crash. E aí isso foi uma polêmica, tipo assim, o jogo foi lançado, como é que esse jogo foi lançado e isso foi possível? Aí o jogo foi lançado sem, com piada, tipo assim, a cidade de Lumiose, que é a principal de Pokémon, tava com blackout, e aí tem um guarda dizendo, não passe aqui que tá com blackout, e os NPC passando, ou a luz ligada, entendeu? Aí tem uma porta, a porta não abre, tipo assim, tem várias coisas que você vai percebendo que o jogo não entregou. E aí o vilão que quer salvar o mundo, deixando o mundo mais belo, sabe? Eles miram no nazismo e meio que tem medo de falar de uma percepção nazista. Tipo assim, depois que a gente saiu de Black White, que é uma história profunda e que é uma história complexa e que é uma história assim que flerta com coisas de Zelda, você vem com tanta timidez falar de um vilão fraco, com uma percepção fraca, sabe? Em Sinnoh você tinha um vilão que queria destruir o mundo e reconstruir ele. E de repente você tem um cara que quer matar todo mundo e você não consegue falar quer matar todo mundo. Você fala, ele quer deixar o mundo mais belo, um mundo só para os belos. Pô, mas os belos é raça ariana, fala esse negócio. Mas aí eles não conseguem falar. Então assim, XY ele tem falhas múltiplas que quando vem, é isso que eu vou complementar minha fala e vou encerrar. Quando chega Yo-Kai Watch, colorido, animado, feliz, sabe? E sabendo brincar com a ideia de ser videogame e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e funcionando, quem jogou Yo-Kai Watch sabe, você vai tentando jogar a história principal, mas acontece tanta coisa paralela interessante de fazer, aquela coisa paralela que você faz se você quiser, mas que é interessante de fazer. E aí, claro, aquilo ali bateu na Game Freak porque Yo-Kai Watch teve uma ascensão significativa na cultura japonesa. A gente não vivencia isso muito aqui, fora do Japão, mas no Japão a preocupação era, cara, esse é o novo caminho. E aí, é provável por isso que, pelo que já fizeram os leakers, os dataminers já encontraram de que havia sim um placeholder para o Pokémon Z. Na verdade, supõe-se que era Pokémon XZ e YZ. É uma continuação dupla também. Então eles meio que desistem, pegam as sobras, né, que é o que vai falar sobre o Zygarde, jogam para outra geração, que é a Lula, que não tem nada a ver, o Zygarde não tem nada a ver lá. E aí isso só torna a Kalos ainda mais tosca, porque você tem o terceiro lendário, que literalmente, quando você vai numa caverna encontrar ele, ele faz... Quê? E você pega. Acabou. E ninguém na história sequer menciona a vida... Cara, o Xerneas é comentado, o Yvetal é comentado. E ninguém diz assim, tem um terceiro. Ninguém nem fala sobre ele, sabe?
Caraca.
Ele nem
faz. E ninguém fala que ele é... Não, assim, ele é... Obviamente as pessoas fazem o paralelo com o Rayquaza, que é quem parou a briga entre o Groudon e o Kyogre na geração 3. O Xerneas... Chama como quiser. O Pokémon X, ele... Pode ser o Xerneas, então. Ele é um Pokémon que representa a vida. E o Arvital, que é o outro, o Bacon, é o Pokémon que representa a morte. O Zygarde, ele é um Pokémon que representa o recomeço, a reconstrução ali.
A
inclusive, mano, eu acho que pra isso, assim, é impecável o fato de ser o Pokémon Z e estarmos falando da reconstrução de Lumiose de alguma forma. Mano, o plot lindo, é esse, assim, se não for esse... Gente, eu vou bater na porta da Pokémon Company e falar, cara... Eu tô há 11 anos esperando esse jogo e vocês não fazem o plot óbvio, assim, tipo, que é um... Sabe? Então,
sim.
Finalmente vão dar atenção aí pro nosso filho Zygarde, tipo, a atenção que ele merece, não uma ponta de figurante em Alola, que foi o Teseu.
Mal explicado, então, assim,
Daniel,
né?
É basicamente só coleta. Daniel, quando você quiser fazer um podcast, tipo, vamos reclamar de Alola, chama eu e o seu irmão. Mano, a gente
meu irmão fala muito
mal. Não, esse jogo aí, pra mim, o que Kalos representa pro Thiago é o que a Lola representa.
Aí você me chama pra eu defender. Pra defender a Lola.
É isso. Aí você fica, tipo, só olhando assim. Você senta atrás do Danilo e fica.
Tá, mas então... eu acho que agora tá claro porque é que eu sou hater de Kalos. Tipo, não é que eu acho Kalos com uma má construção. Pelo contrário, eu acho que frente a Black White. Eles finalmente acertam o tom de você ter a sensação de que está em outra região de um outro país. Em Black White eu vejo as coisas, eu não sinto Estados Unidos. Eu jogo e falo assim, isso não é Estados... Assim, eu não me sinto Estados Unidos. Quando eu jogo Black, XY, eu falo, aqui é França. Quando eu jogo São Imundo, digo, aqui é Havaí. Eu acho que depois disso eles acertaram muito. Acho que o Paldeia fraqueja um pouco, mas a imersão é melhor. Só que são ideias muito boas, vida, morte, discussão sobre nazismo, ressurreição. Né? E aí você pega e não entrega, entendeu? Essa é a minha agonia.
É que, Paulo, então, eu não sei, tipo, como que eles trariam Portugal e Espanha com a força que eles trouxeram a França. E aí França e Havaí foram muito bem feitos. E em Paldeia foram muitas coisas do tipo o Acaludon, que é a evolução do Duraldon. Duraldon é um prédio em Londres. E a evolução dele é uma ponte que liga Espanha e Portugal. Se você não tem o conhecimento aí de arquitetura, geografia, tipo, você não vai saber. Não é igual a Torre Eiffel.
A característica de França, de Havaí, eu acho que é mais marcante, mais plural, acho. É fácil se reconhecer, talvez, do que o que a gente vê em Paldeia.
Eu acho que é a questão de estereótipos. Eles não apelaram para os estereótipos de Espanha e apelaram para os estereótipos de França e Havaí. Por isso a gente tem dificuldade de reconhecer, porque tem coisas da Espanha, só que não são os estereótipos. E os estereótipos... é legal do ponto de vista de outros olhares, mas a gente que não tá lá, a gente quer, de alguma forma, reconhecer. É uma discussão de design isso, né? Eu apelo pro estereótipo ou não. Mas vamos lá.
Então, o Z que a gente tá falando, voltando só pro ponto do ZA que a gente tá falando. O Z a gente pode fazer a leitura que é o... Esqueci o nome. Zygarde. E o A seria o quê?
Eu
tenho
uma teoria. Não, eu gente, eu me agarrei na minha teoria, assim, e agora tá difícil de eu, sei lá, pensar outra coisa. Mas, pra mim, é a teoria do recomeço mesmo. Ele é o Pokémon do recomeço. A gente tem o plano de redesenvolvimento urbanístico, né? De Lumiose. Isso tá escrito no trailer, então a gente já sabe que aconteceu alguma coisa ali. Tipo, né? Estão construindo a cidade. Então a gente sabe que não é no passado. É alguma coisa que provavelmente depois, né? Da história do XY. E, pra mim, é... Tipo, você termina o alfabeto. É o Z. Se você for recomeçar esse alfabeto, é o A. Eu sei que eu tô parecendo aquele cara do Better Call Saul lá. Da teoria da conspiração. Mas, não, pra mim, isso faz total sentido. A gente vai fazer um jogo de...
De morte e vida.
É, de
o Z morrendo recomeço. E o A
com... o recomeço da história, assim, tipo, de Kalos.
Eu não acho que é só no passado. Então, eu parei o trailer várias vezes pra ver as roupas das pessoas, pra ver se eram roupas de época. Eu não consigo me convencer. Eu posso, claro, estar errado e vou adorar uma França do século XVIII, vou achar belíssima. Seria mas incrível. Não me parece ser sobrepassado, até porque a técnica de Blueprint é que você deve ter percebido, né? Que tipo, não é só o falar sobre o plano urbanístico, né? O plano, a forma como o trailer foi feito, que é com Blueprint, né? Que é uma técnica francesa, inclusive criada pela França, essa negativa azul, que é usada muito pela arquitetura, e o trailer abusa muito dessa coisa da arquitetura, mostra ali, de alguma forma, que existe um processo de construção. Então eu acho que vai ter um pouco isso de como a gente interfere nesse processo de construção de Lumiose. Também acho que o trailer traz logo no início uma coisa meio de arquivos e de detetive, e que é também característica de Kalos. Quem jogou e sabe, uma das críticas que Kalos tem é o pós-game, que é feito de uma forma muito apressada, que é com a Emma. A Emma é uma personagem que é importante pro pós-game de Kalos, mas tão maltratada pela Game Freak que até hoje não tem artwork original. Então, você tem uma personagem que original. Não, tô falando sério pra você. Não, não foi eu que criei meu rei Terra Kalos, ele foi alimentado.
Caraca, não, e o pior é que a Pokémon Company trouxe o capacete dessa personagem como roupa agora no DLC do Scarlet Violet. Do nada.
E ela não tem artwork original. Ela não tem artwork original. E ela é uma detetive, porque o Hanson. Como é o nome do Hanson?
É o.
Looker. O Looker, que é o detetive que investiga as coisas nas regiões, ele meio que, com a ajuda da Emma, que funciona como se fosse uma parceira de investigação dele no pós-game de Kalos, eles investigam um caso de roubo, de furto que está acontecendo. Então, assim, a estética também parece lembrar essa coisa de casos encerrados, cold case, né? Começa com uma fita tape em cima de uma imagem e tal. Então, eu acho que tanto vai flertar com a questão da arquitetura, então pode ser um jogo que a gente... interfira no crescimento da cidade, E pode ser um jogo também de detetive, de investigação. Me parece um jogo de investigação.
Então, no vídeo que a gente... A única coisa que a gente tem até agora é trailer e algumas frases muito simples.
Migalhas.
Só pra não falar. Não falaram nada.
E site oficial. São frases, assim. Então, assim, mas pegando pelo que vocês estão comentando do vídeo, né? Começa... Pikachu? Começa com os arquivos que vocês estão falando e começa a rabiscar a cidade e a cidade vai criando forma e aí você vê a cidade em 3D e aí a câmera sobrevoando as ruas e mostrando batalhas e até dá um out assim e você vê a cidade como um todo, né?
Já é uma cidade que o Pokémon já é amigo, já interage com o humano. Por isso que pra mim tá longe da lógica de Arceus, entendeu?
Então, eu ia puxar justamente isso, Ti. No Arceus, quando você joga, existe uma cidade, a cidade é pequena, não tem pokémons ali naquele ambiente, você sai da cidade e vai trazendo pokémons, esses pokémons vão se unindo aos personagens, a cidade vai ganhando escopo pequeno, se a gente for comparar para o que mostra aqui, né? Mas você tem um crescimento daquela cidade e os Pokémon ajudando. Comparado a Power Word, você vê os Pokémon interagindo e realmente ajudando o personagem, o ajudando não é um Teroromucho, mas enfim, né? É a ideia ali que tem no jogo, né? Pensando aqui, assim, não dá pra gente entender muito bem como é a mecânica desse jogo. Tem gente que acha que vai se passar no passado e no futuro, e você vai viajar no tempo, porque Arceus, queira ou não, tem essa brincadeira, né, de viagem no tempo. Você é o personagem da atualidade que fica preso no passado, né? Então, assim, existe essa questão de viajar no passado. Tem gente que fala que você vai conseguir construir a cidade, que eu já...
Minecraft vai processar a Nintendo. Né?
Eu acho que a Game Freak não tem... A palavra é capacidade.
Ela já fez isso. Ela pode não ter a competência técnica, mas é uma ideia que ela já trabalhou em Black White. Em Black White existe a interferência de crescimento de cidades. Agora, claro, em pixels. Né? Agora, posso falar? Você quer terminar o
assunto? Pode falar.
Pra mim, eu acho que vou tentar entender a Game Freak. Veja, ela não chamou o Pokémon de Pokémon Zygarde. Ela chamou de Pokémon Z-A. Ela tá falando com isso primeiro, ela tá dizendo assim: fãs, perdão, estou fazendo reparação histórica, estou entregando a vocês o Pokémon Z que eu não entreguei antes.
Sim.
Né? Pronto, então é uma reparação histórica. Aí ela também está dizendo que o Legends não é um jogo que existe para falar só de lendário. Isso foi o Arceus. Aqui é Pokémon Z.
A gente tava ali no
Pokémon. Talvez ela esteja contando outra coisa. Talvez seja o que pra mim eu sinto da Game Freak, que já pesquei isso em algumas entrevistas, é que o quadro de funcionários se sente muito pouco criativo por entregar jogos que são sempre da mesma lógica. E ela não é doida de pegar uma nova vertente do jogo, que é o Legends, e fechar-se para entregar sempre a mesma coisa, porque ela vai cair na própria armadilha. Então, para mim, na minha visão, na minha percepção do que eu pesco, do que eles falam dos desenvolvedores, como é difícil manter os desenvolvedores criativos e animados, né? Lembre que eles perderam o James Turner recentemente. James Turner saiu da Inglaterra com uma mochila nas costas, bateu na porta da Game Freak pedindo emprego e ficou. Então, a vida dele era aquele emprego, né? O James Turner é quem foi muito responsável pela visual de Sword Shield, que é brilhante quando a gente vai falar sobre a referência à Inglaterra. Mas aí o que é que eu quero dizer?
Ele trabalhou boa parte do desenvolvimento também e saiu para fazer o jogo de 2024, o jogo do ano.
Sim, exato, dele, que parece ser muito interessante. Mas o que eu quero dizer assim, para mim o Pokémon Legends é ela dizendo assim: ei, equipe criativa, a gente pode brincar com o universo Pokémon, não necessariamente entregando sempre 8 ginásios, captura como central, a gente pode fazer coisas diferentes. Então, por isso... E quando as pessoas ficam desesperadas sobre vai se passar totalmente na cidade ou vai ser como Legends, a captura, pra mim, ela tem ali naquele momento, aquele processo que Zelda tem de vamos primeiro pensar como a gente quer brincar e depois a gente monta em cima da brincadeira. Lembra que os produtores de Zelda falam sempre isso? A gente
não
começa
é só de Zelda,
quer brincar.
Não é só de Zelda, na verdade, a Nintendo
tem isso. Eu já vi no Mario também falado isso.
É, não, sim. Por exemplo, todos os jogos ela começa pelo brincar, pelo jogar, isso. Né? E depois ele pega aquele isso. Conceito, aonde encaixa? Encaixa em Zelda, em Mario, isso. Cria uma franquia nova, cria um Splatoon. Sim.
Eu acho que o caso de Arceus é isso, tipo assim, ei, se a gente estivesse andando, caminhando e só jogasse a bola numa época que assim, porque não pode batalhar, porque Pokémon é selvagem, pode bater na gente. Aí eles pensam, ah, mas isso só faria sentido no passado. Aí daí começa o processo pra fazer Pokémon Arceus se passar no passado.
Faz a mecânica
porque,
e depois
não, a gente fica achando que existe a ideia de que eles decidiram jogos no passado. Não, eles decidiram brincar com a franquia. E a partir das mecânicas que vão sendo criadas, o que é que encaixa? Por isso que penso que esse jogo vai ter um pouco desse envolvimento com a construção das cidades.
Então, só pra pegar aqui o sua linha de pensamento, então, assim, vocês estão falando que o nome Legends não necessariamente se refere ao passado, e sim a uma...
Eu acho que é isso.
É uma linha, é uma linha de jogos que a Game Freak experimenta alguma coisa.
É um negócio que conta a história principal de Pokémon. Todos os jogos, de alguma forma, são conectados, não necessariamente uma linha cronológica contínua. Isso falando de franquia em geral. Mas foi confirmado pela Pokémon Company que o Pokémon Legends Arceus é parte da linha principal. A história está lá. É, Sinnoh no passado, Sinnoh da quarta geração.
Entendi, tudo. Mas a gente, então, quando a gente fala de história, beleza, tá plugado com o jogo, com os jogos. Não é um spin-off, né? Mas em relação ao que a gente conhece do jogar Pokémon... O Legends é uma nova forma de jogar Pokémon.
De brincar. É uma nova forma de brincar.
Como você não jogou XY, assim. Eu vou encaixar aqui um contexto pra você. No XY, a história, esse AZ que eu comentei, ele era tipo o rei de Kalos, né? Porque Kalos era um reino. E ele tinha uma companheira há 3 mil anos, por isso o meme lá. Ele tem uma companheira Pokémon que é uma Floette. Floette é um Pokémon flor, né? É um Pokémon de segundo estágio ali, são 3 estágios. Tem a Flabébé, que é uma florzinha, a Floette e a Florges, que é a evolução final. Essa Floette dele, ela tem uma aparência diferente, uma cor diferente. E na época, Kalos estava em guerra. E sequestraram essa Floette dele. Ele ganhou essa Floette, tipo, da mãe dele quando ela faleceu. Tipo, então era... Sabe o John Wick, assim? Eu nunca tinha pensado nesse paralelo, mas é tipo o John Wick. E pegam essa Floette dele e usam tipo como sacrifício na guerra lá.
Caramba.
E aí ele usa um negócio que chama de Ultimate Weapon, que é um negócio que ele criou. Ele usa isso pra ressuscitar a Floette dele. Só que pra ele usar essa arma. É tipo isso. Pra ele usar essa arma, ele precisou sacrificar muitos outros Pokémon. E a Floette, quando descobriu isso, foi embora. Ela não aceitou que ele tivesse sacrificado tantos Pokémon.
A ressurreição dela é resultado da morte de muitos outros Pokémon.
Essa é a história. Inclusive, no final do jogo, essa Floette volta pra ele ali, depois que você salva o mundo, né? Que é o seu papel, você tem 11 anos salvando o mundo. Ela volta pra ele. Por isso esse meme dele fazendo assim com a mão, porque a Floette... Chegando na mão dele, ele falando: faz 3 mil anos que eu tô te
esperando. Spoilers do jogo, hein, gente? Quem não jogou, já
se
foi.
Se você não jogou o jogo de 11 anos atrás.
Pelo amor de Deus.
Não, já foi. Mas assim, juro. Não, então tem esse contexto. Por isso que eu falo que é tudo envolvendo ressurreição de começo.
Eu acho que essa história eu não conhecia.
Essa Floette.
É só um pedaço da história de Kalos. Kalos tem várias histórias interessantes, porque depois tem uma outra guerra há 300 anos.
Sim.
Que é a guerra que se pensa que foi entre Paldea e Kalos, né? Que eles não conseguiram entregar essa conexão entre as regiões que estavam muito próximas, mas que na história da Europa, pensando fora de Pokémon, existe, né, uma relação bélica muito forte, que é a Península Ibérica e França. Então existe no lore de Kalos uma guerra que se passou há 300 anos e um outro rei, ele cria um palácio, que é baseado no Palácio de Versalhes. Então assim, Kalos tem várias histórias.
Gente, era para ser um dos melhores jogos da franquia se ele tivesse final. Assim,
eu não tenho dúvida.
Então, tipo, mas nisso, Daniel, essa Floette, inclusive, ela está no código do jogo, ela tem a própria entry na Pokédex, ela tem tudo, ela tem uma versão Shiny, é um Pokémon. Era para ela ser um Pokémon mítico. Os Pokémon míticos são aqueles que são distribuídos em geral por eventos. Então, sim, sim. O Arceus, enfim. era para ela ser distribuída em algum momento. Mas a gente acha que algo deu muito errado nas questões ali do XY, né? E nunca distribuíram essa flat. Ela existe no código do jogo. Ela tem, inclusive, o código no Pokémon Home, que é o negócio de armazenamento lá de celular de Switch. Então, esse Pokémon, a minha expectativa, inclusive, é que finalmente distribuam a Floette do AZ, porque ela nunca foi distribuída e ela é...
É o momento, né?
Deixa eu completar uma coisa da Ana. E é por isso que só faz sentido, que pra mim, né, ela pode me surpreender a Game Freak. Por isso que só faz sentido o jogo se passar no presente, porque se ele passar no passado, a Floette não voltou pro AZ. Não voltou. Ela volta no final de XY. Então, se a gente quer ainda ver algum trabalho em cima da Floette, tem que ser pós-XY.
Sim, sim.
Assim, então... assim, pra mim, é que eu me apeguei muito à teoria de que algo deu errado com a Ultimate Weapon do AZ. E é por isso que eles estão tendo que reconstruir Lumiose e Kalos ali. Alguma coisa deu errado com essa arma, porque era uma arma de destruição em massa, que a Team Flare, que era a equipe vilã, queria tomar conta pra destruir mesmo o mundo e só ficar, tipo, eles, assim. Porque eles são a raça especial, né? Então, eles queriam usar essa arma, por isso que ela foi reativada. Quem reativou não foi o AZ 3 mil anos no futuro. Foi a Team Flare, tomou conta disso. E, assim, na minha cabeça, eu já me apeguei muito a isso. Algo aconteceu que Lumiose tá precisando ser reconstruída, sabe? Não, gente, eu vou ficar assim, mano... Enquanto a Pokémon Company não me falar mais nada...
Aquele meme
eu vou
do, das nessa. Teorias, né, do quadro.
Não, eu sou
eu vou
esse
dar a minha versão. Sim, eu vou dar a minha versão olhando o trailer, que eu não conheci nada que vocês estão falando, não conhecia nada, eu tô conhecendo aqui junto com vocês. Mas assim, olhando o trailer, olhando o trailer, eu vejo muito assim, o jogo vai se passar na cidade. Tipo assim, a cidade construída. Eu não consigo, na minha cabeça, eu não consigo visualizar... De que forma a cidade vai ser reconstruída? Se a gente dizer, vai começar do zero. Tipo, você vai começar do zero e eu vou ver a cidade sendo construída.
Eu vejo crescimento da cidade. Agora sim,
Uma expansão.
Eu não acho que ela foi destruída, eu acho que ela vai ser expandida. Agora, assim, como você não jogou o jogo, eu vi até você fazendo uma publicação sobre os bairros, né? Que você chamou. Na França de bairro, assim,
na minha cabeça,
da arquitetura, eu vou aquilo o mapa, ali não são assim. Bairros, né? Aquilo ali tem um nome próprio, um nome francês, chama Arrondissement, se eu não estou enganado. E tem várias referências a esse tipo de arquitetura no Brasil.
Se você for Belo Horizonte, ali, né? Tipo assim, aquelas ruas que vão sair.
O Arco do Triunfo, que é o centro de Paris. Ela é o centro, né, no caso de Lumiose, é a Torre Eiffel, mas em Paris é o Arco do Triunfo. E Paris cresce a partir de uma experiência radial de cidade. Então, ela vai crescendo em triângulos, né, em fatias. E essas fatias, elas são temáticas na lógica de Paris. Então, assim, existe o arrondissement judeu, o arrondissement latino, o arrondissement da moda. Então, eles são arrondissements temáticos. Na lógica de Lumiose, eles não guardam tanto essa lógica dos arrondissements temáticos no XY, que é uma coisa que eles podem fazer na lógica de você ter Pokémon de tipos e de comportamentos parecidos em uma região parecida. Mas uma coisa interessante sobre Kalos, que eles pegam essa lógica da França, é que Kalos ela cresce a partir de Lumiose. Então você tem 5 saídas, se eu não estou enganado, são 5 ou 6 saídas. E essas 5 ou 6 saídas dão para os portais, dão para rotas diferentes.
Perfeito.
Eu acho que essas rotas elas não serão abandonadas, elas serão na lógica do que foi a porta de entrada de Arceus, que quando você batia na porta de entrada, você ia para 5 negócios diferentes. Só que nesse caso, no caso de Paris... as 5 portas são distintas, tipo, para você ir para sair, você vai ter que ir para a porta específica. Porque uma coisa que, inclusive, o Massuda fala isso, é que eles devem manter, é que Paris, a França como um todo, é uma cidade muito apressada. Tanto é que em XY você anda de patins, você não pega os sapatos, você anda de patins. eu já tive, né, o privilégio de ir na França, e eles realmente, eles correm no metrô de patinete para poder acelerar o processo, eles descem ladeiras, tem muitas ladeiras nos interiores da França de patinete, então eles são muito apressados.
Tem inclusive e sistema de táxi, né?
E é isso que quer dizer, Lumiose chega a ter sistema de táxi para você conseguir atravessar a Lumiose inteira. Então, assim, é provável que essas 5 saídas deem para coisas diferentes, até porque seria muito ruim ter uma experiência de você voltar a Kalos sem você ter experiência de alguns lugares de Kalos, como é o caso do palácio que eu falei, né, que é baseado no Palácio de Versalhes. Que assim, pô, você mira em Kalos, você vai ter uma experiência Lumiose, você não vai ter nenhuma experiência fora, sendo que existem portas, existem portões. Portões que vão ficar fechados, aí não vai fazer muito sentido.
Aí você tá entrando no que a Pokémon, na Game Freak postou no site oficial, que é ser um jogo ambicioso, que é ter a cidade, ter uma cidade densa, porque é o que mostra lá no trailer.
Sim. E a segunda maior do mundo Pokémon, né, que eles falam.
Isso. E ainda ter cinco regiões, é. 5 regiões fora, que é basicamente o que a gente tem em Arceus. Que são acessados por esses portais. Por sinal, esse negócio do Arceus, você ter ir na mesma porta para ir para a saída, eu acho muito estranho aquele negócio. Tipo assim,
é porque eles explicam isso na história, que você atravessa a outra. Tipo, quando você abre o mapa de Arceus, tem a cidade pequena lá que você é Jubilife. E aí você, por exemplo, para estar na da praia. Você teria que atravessar todas, assim, é um pouco isso a história, só que você é sempre acompanhado de uma equipe de segurança, não sei o quê, porque os Pokémon são muito perigosos e você vai ser atacado por um Bidoof, é melhor ter um adulto responsável do seu lado.
Mas o jeito que eu gosto mais da ideia do
não,
do
mas eu também. Eu acho que funciona muito melhor. Inclusive, eu gostaria que não tivesse loading.
Aí já tá
mas...
demais.
Aí é, calma aí que a Game Freak tá aprendendo ainda, é um estúdio indie. Calma. Não, mas eu acho só que é interessante a gente também lembrar que uma das coisas que, não sei se você tem essa experiência, Ana, eu me perdia muito em Lumiose.
Nossa.
Muito. E Lumiose tinha, ela tá falando que ela não quer o load, e eu tô lembrando do trauma, porque no escopo restrito do 3DS, tinha a parte de Lumiose Norte e da parte de Lumiose Sul. Você não conseguia fazer a volta toda em Lumiose sem por uma parte dessa transição haver um carregamento de jogo. Mas assim, seria interessante porque essa ideia do se perder em Paris é uma poética que o Japão trabalha muito. Eu não sei se você sabe que o Japão é tão fascinado por Paris que tem uma doença, que tem várias pessoas do mundo que tem essa doença, que há desmaios em Paris por decepção, por causa da Paris romantizada. No Japão é tão forte, que aí quando eles chegam lá e descobrem, sei lá, que fede, ou que as pessoas são mal educadas, alguma experiência negativa, várias pessoas entram em desmaio. Tem um nome, aí você que vai fazer o vídeo, depois você volta que isso é bem... Eu posso mandar pra você, é bem famoso essa coisa. Eu vi um caso quando eu estive em Paris, de um asiático desmaiando na rua, e supus que tenha sido isso.
Caramba. Pode ser.
Mas, senti, vamos lá. Eu entendi o que você falou da questão do mapa, do jogo, e ser conectado. Então, assim, você vê um jogo muito maior do que eu tava na minha cabeça até então. Na minha cabeça, quando eu vejo o mapa novo de Lumiosa,
Exato, bastante.
Ele é super detalhado. Então, assim, se no 3DS só tem ruas principais, esses miolos que eu chamei de bairros, mas você explicou que não necessariamente é bairro, mas enfim... Essas fatias, né? Sim. Elas são todas super detalhadas, ou seja, você vê várias vielas e várias coisas.
Mas vai entrar.
É que eu fico.
Vai entrar nas portinhas. Em Paldé a gente não entra nas portinhas.
Tipo, vai ser detalhado. Se
quiser, que é só bloco, é só 3D ali.
Aquilo vai ser detalhado pro jogo ou foi pelo trailer pra mostrar uma planta, uma blueprint ali? Porque eu fico pensando muito nisso.
Você já não entra em todas as casinhas, você entra quase em todos os cafés da cidade, você entra. E nas boutiques e nos cafés você entra em quase toda a Lumiose, mas tem vários lugares em Lumiose já que você já não entra. Paldea leva isso às últimas consequências, né? Praticamente você só consegue entrar em lanchonete, né?
Nos poucos lugares que você entra, é basicamente um diálogo. Eu acho que vai ter mais coisa para fazer em Lumiose, e eu aposto, se não for uma expansão da cidade em si, eu aposto em algo envolvendo essas portas, né, esses portais para sair e explorar outras partes de Caos, assim. Mas acho algo mais reduzido.
Reduzido.
Porque todo mundo começou, porque a Nintendo tweetou que a Nintendo tweetou, de fato, conhece essa nova aventura Pokémon que se passa inteiramente em Lumiose.
Esse inteiramente me pegou.
Porque assim, isso não foi publicado pela Pokémon Company, que pra mim já é uma coisa que eu fico questionando. E aí eu acho que a gente volta naquele assunto do social media, saber
o que está se passando.
Será?
Assim, eu não sei até que ponto a Nintendo teve acesso, social media, etc, pra fazer um post.
Você jogou tudo de Arceus?
Sim, até demais.
Lembra da Kojita, que é a ancestral de Cynthia? Pronto, pra mim, se o jogo for uma investigação detetive, como eu suponho, então nada custa assim, vamos ver fulano de tal. E aí vai pra um lugar pequeno, mas que a porta dá pra esse lugar pequeno. Tipo assim, você não sai, tem chão, caminhar e tal. E um
mundo aberto.
Vai
ali no chalé
de alguém. Eu acho que a ideia mesmo é mostrar Pokémon. O contrário de Arceus. Se Arceus era Pokémon de um lado e humano do outro, é mostrar de fato a vida com Pokémon ali, desde batalhas, transporte, comunicação, esse tipo de coisa, sabe?
Aninha, mas peraí, eu também acho que eles mostram e até comentam. Assim,
eles falam, mas...
mostram que eles querem mostrar a relação dos Pokémon na cidade. Até aí, beleza. Aí, se eu junto com a ideia do Thiago de ir para mais lugares para fora, eu falo, nossa, minha Game Freak vai dar conta de fazer tanta coisa.
Ela pegou mais tempo.
Eu acho que
o pessoal de Zelda tá de férias. Porque lembra, quem ajuda o Sword Shield, não sei se você já leu sobre isso. Quem ajuda a Wild Area do Sword Shield é a galera de Zelda. Ela começa a bater cabeça, ela não consegue fazer desenrolar. E aí o pessoal chega pra aquilo ali fazer minimamente acontecer.
Gente, qual o nome daquele estúdio que fez Zelda, Splatoon, fez Xenoblade?
É a Monolith.
Isso. Mano, eu acho que a Monolith com certeza vai estar enfiada nesse jogo.
Assim. Pra essa parte que, digamos assim...
Todo mundo pede isso, na verdade.
Não,
né?
Eu tenho certeza.
A parte criativa, entendeu? Eu acho que a Game Freak é a parte criativa que é da cidade. Porque você montar o terreno, que parte criativa é essa? Tipo, já tá criado. Tipo, os terrenos já estão criados. As saídas de Lumiose já foram criadas. Uma dá para um lugar de musgo, que sempre está chovendo. A outra dá para uma parte que é uma parte mais assim de jardim. Isso já foi criado, né? O concept das ideias já estão criadas. É você ter um executador para transformar isso numa linguagem 3DS limitado para um Switch com um pouco mais de expansão. Então, assim, a parte é o que eu acho sempre. A Game Freak está tentando brincar com a parte criativa, que é a parte que motiva, assim, por que está ainda nessa empresa, fazendo ainda esse mesmo jogo, fechado ainda nessa franquia, sem eu querer morrer, né? Porque eu posso fazer as partes que são divertidas, né? Então, penso dessa forma.
No trailer, é mostrado, durante aquele negócio que mostra o fichário lá da construção, mostra muito esse símbolo. Eu vou mostrar o símbolo aqui na tela, tá? Mas esse símbolo é um símbolo conhecido da franquia, é um símbolo novo?
Não existia até então.
Eu ainda dei uma fuçada. Agora... Mano, já criei uma teoria pra ele também.
Você viu que, Ana... que é porque a Game Freak adora essas referências ao universo, né? Sempre gostou dessas referências.
Eu acho que isso vai ter a ver com alguma coisa, tipo, vai ter uma nova equipe vilã. Assim, talvez muito mais bem trabalhada que a de. É que em Arceus não tem uma equipe vilã. Tem as Miss Fortune Sisters, que são as três doidas lá com quem você batalha, que sequestram um Growlithe, enfim. E tem o Volo, né? Que é o personagem que te acompanha a história toda e no final você batalha contra ele. Eu acho que aqui...
Mais spoilers aí pra quem não...
Gente, desculpa.
Só tá aqui, de aula dessa só tá os malucos aqui, então relaxa,
então,
vai que vai.
Eu acho que essa... Pode ser que esse seja o símbolo, por exemplo, da equipe que está cuidando da reforma em Lumiose, mas que também se revele a equipe vilã no final, assim. Porque a Pokémon Company adora isso, tipo,
você vai se pagando de amiguinho. Você vai batalhar contra o capitalismo ali, então, no final do jogo.
Pode ser. já coloca aquele meme, tipo, de repente comunista, enfim.
De repente comunista.
Mas eu acredito muito nisso, assim. É a equipe que está cuidando da reforma, mas que também é a equipe que vai ser a vilã da história ali. Porque se não tiver a equipe vilã, vai ser muito estranho. Tipo.
Eu acho que ele já tinha mostrado também no trailer de Legends, eu acho que eles mostram também o símbolo da equipe Galáxia, acho que é assim, né? Acho que já mostra no trailer de Arceus em algum momento.
Eu acho que sim.
Não porque... com foco, mas acho que um prédio já dá pra ver. Então é a mesma lógica. Existe algum grupo ao qual você vai estar associado no jogo, né? E esse grupo que você vai estar associado. É, assim, eu tô muito animado que seja no presente, porque eu acho que uma das coisas mais tristes que a Game Freak faz é abandonar seus personagens. Então, assim, será muito mais interessante eu reencontrar o professor Sakamoto e entender o que aconteceu com ele do que conhecer um ancestral dele de 200 anos atrás. Eu gosto dos ancestrais, mas eu quero ver os personagens de novo. E ela não está trazendo, ela não traz. Ela fez
a Game Freak aprendeu com Zelda, Thiago. A Nintendo é ótima fazer essas coisas também.
A timeline ficou com Deus.
Mas pelo menos em Zelda, você tem referências permanentes, sim, né? Que é o que você está falando, sim, dos ancestrais. Em Pokémon, não. Você tem Sword Shield com zero referências a outros personagens. Assim, eles nem aparecem, porque pelo menos até em Sun e Moon, eles apareciam e davam as caras, né? Então, assim, é triste porque você tem uma relação com... Assim, por exemplo, eu quando penso no fim de Scarlet e Violet, eu já penso automaticamente, putz, essa galera que eu vi, Arvin, Penny, nunca mais vou ver. Que a Game Freak não traz nunca mais de novo.
Eu vi só no Masters, logo, só.
Só no Masters. Ela joga a DLC de Scarlet e Violet pra o Nova e tem vergonha de dizer que é o Nova. Nossa, eu nunca vou perdoá-la. Que quando você captura um Pokémon no Terrário, você vai ver na Dex e não tem um Nova. Tipo, velho, você tá em Nova. Mano. Diga um Nova. Tipo assim, pô, aí é um Nova. Você fala no jogo que é o Nova.
Eu acho que um dos pouquíssimos... trilha sonora, tudo. É, eu acho que um dos pouquíssimos personagens que a gente viu tendo continuação foi o Todd, que é o cara que te ensina a tirar foto no Pokémon Snap. Porque ele tá no anime nos dois jogos. Ele é o mesmo cara... crescido no New Pokémon Snap. Então,
Cintia aparece, mas não tem desenvolvimento.
Aí
né?
A Cintia aparece em outro jogo, aí tem o ancestral da Cintia, que a gente... Assim, a gente tá falando que ele é ancestral da Cintia porque todo mundo é ancestral de alguém da nova... do mundo presente, né? Mas, cara, você... Assim... É... Eu, por exemplo, gostaria muito de ver o Lucas de volta. O detetive.
Ah, sim.
Cara,
ele ou... tem todo o jogo. Mano, ele devia ser engraçado.
O sobrinho dele seria ótimo também. Que já foi uma coisa que eu pensei. Ele liga as coisas, ele faz você, protagonista, querer desvendar um mistério. Porque, mano, você tem 15 anos, você ganha um Pokémon lá, você pega o seu jacaré vermelho e vai, tipo, numa aventura na Espanha.
Ele existe polícia, tipo... adulto preocupado com você.
É, tipo,
é o mínimo. Ah,
resolve aí e de repente você tá, tipo, capturando um bicho roxo que vira uma moto.
Poti, mas acho que uma das coisas que a comunidade mais tá esperando quando fala Legends é ter a forma de jogar do Legends, que é você mais livre, você vendo Pokémon, você jogando bolinha. Você acha que aqui a gente vai ter algo nesse sentido? Ou você tá meio... Você não acha? Você tá meio, assim, aberto a...
Eu tô aberto a novas experiências. Eu quero muito que a Game Freak seja esse estúdio de novas experiências. Eu acho que ela vai levar muito murro na cara se não entregar a mesma experiência de Arceus. Mas vai ser só essa vez. Porque as pessoas criaram a teoria de que por causa de um jogo, todos os outros Legends vão ser iguais. Eu já fiz isso também. Mas assim, eu sempre saio com essa... Pá, mas eu sou uma página de humor, pelo amor de Deus, não me levem a sério. Porque, por exemplo, vão ser três iniciais de outras regiões? Não sei. Legends foi... Arceus foi assim. Eu não sei se esse vai ser
um jogo,
assim.
Né?
Não tem um, ele não é o parâmetro.
Até não é o parâmetro. O Daniel, ele mandou um roteirinho e eu escrevi todas as respostas. Tipo, pra tudo que ele colocou no roteiro, assim. Isso, pra mim, é o ponto. Tipo, a gente ainda vai descobrir se Legends envolve mecânicas fixas ou se eles vão criar coisas novas. Eu pessoalmente, eu tô torcendo pra não ser inicial de outras regiões. Eu quero que seja de Kalos pra vir mega evolução pros iniciais. Mega. Porque não veio... Os três Pokémon iniciais não ganharam.
Eu quero deixar aqui que mais do que mega, eu queria Kalos Form.
Isso eu tenho certeza que vem.
Por favor, me entrega Kalos Form.
Kalos Form e Convergência.
Eu trouxe essas questões, porque assim, eu acompanho muitos comentários, assim, e eu tô vendo, assim, zero pessoas achando isso que vocês estão falando, que vai ser mecânicas novas. Assim, eu não vejo isso.
Elas criaram as fanfics.
Elas estão na fanfic, elas estão assim.
Só tem o jogo,
vai ser. Vai ser Legends, vai ser. O jeito de jogar vai ser Arceus. Eles estão super preocupados com os biomas, que até que você deu aí a solução de sair pelas portas, então sim, teoricamente seria os biomas no, na sua tem leitura. Mas assim, na minha leitura de se passar só na cidade, o bioma não existiria. Então, assim, e pra mim tá tudo bem, mas eu sei que as pessoas estão extremamente preocupadas. Como assim não vai ter bioma?
Entre muitas aspas, o bioma não existiria, né? Porque assim, você perguntou do símbolo, e eu acho que a Ana deve ter visto o símbolo é um símbolo da física chamado quasar, que é o choque de duas galáxias. Quando duas galáxias se chocam, tipo a Via Láctea e Andrômeda, né? A Via Láctea quente tá, e a Andrômeda que é mais próxima. Quando elas se chocarem, elas vão criar uma imagem de feixe de luz que parece aquela que você viu, que você está falando, que é o símbolozinho que aparece no trailer. Aquilo ali pode significar outra coisa, evidentemente, claro, mas a Game Freak flerta muito com essa coisa de universo. Ela gosta de buraco de minhoca, em Alola, né? Ela faz de time Team Galaxy, ela fala sobre universo invertido com Arceus, né? Então, essa coisa toda do jogo da física, universos paralelos, viagem no tempo. Ela gosta, ela é muito astrofísica, né? Eu tenho um amigo que ama física, ama Pokémon, e eu acho que é um nicho pouco explorado na internet. Eu vejo muito biólogo falando de Pokémon, sim, mas é pra falar muito sobre astrofísica e física teórica falando sobre Pokémon. Mas enfim, outro dia a gente conversa sobre física teórica. Mas assim, dá pra fazer fácil isso também, né? Tipo assim, se são choques de dimensões e existe a possibilidade de ir pra outras dimensões, não precisa nem sair da cidade. Você vai pra uma dimensão e tal. É porque você não jogou a Alola. Tal qual você vai em Alola pegar outra bicha ali num lugarzinho, num matinho que tem ali temático, você volta e não precisou sair da cidade. Então existem outras formas. Mas assim, eu tô super aberto a outras formas de que não tenha nem captura dessa forma ou manada. Sei lá, eu sou muito aberto às ideias da Game Freak. Pelo amor de Deus, eu sou fã de Pokémon Ranger, que era você ficar girando pra fazer captura do Pokémon, entendeu? Então assim, eu sou fã de Pokémon Conquest. Então, assim, eu gosto de outras possibilidades. Eu amo Pokémon Snap. E eu acho que os fãs estão criando em cima de, principalmente, adultos, né? Eu acho que os fãs adultos se viram finalmente diante de um jogo voltado para o público adulto, que é o Legends Arceus. E aí eles estão feito crianças mimadas, esperando a mesma coisa. Então, assim, eu tô torcendo demais, porque não há coisa mais gostosa de assistir do que adultos chorando. Uma coisa infantil. Então, assim, que massa. Imagina você toda vez pegar um jogo e você ter uma experiência diferente. Cara, vamos superar a Marvel, Fórmula Marvel. E é a Fórmula Legends, agora todo jogo Legends vai entregar a mesma coisa. Eu quero um passado, eu quero um com viagem entre gerações. Eu quero um que a viagem seja entre gerações. É uma cidade aqui e outra lá. Não quero que é de trem, entendeu? Tipo, eu quero jogos que são.
O que você fala muito.
Eu quero lore explorado. Na sua potencialidade, entendeu? Eu quero um Legend com desejos.
Eu vejo muito o pessoal de Zelda. Assim, eu sou fã de Zelda, mas assim, cada Zelda é uma história nova, é um jogo novo, joga mistério, fora.
É diferente.
Mistério. Exatamente. E eu vejo muita gente brigando na internet. Não, a Nintendo não segue timeline. Gente, cada jogo é um jogo. Então eu acho que se você tá esperando que Z Alpha, Zio, seja o que for, o Pokémonza seja igual, calma, espere novidades, espere o jogo sair, né? Experimente para ter. Eu queria fazer uma última
deixa pergunta. Só falar, você falou do ZA, uma coisa que não foi dita, e a Ana já falou da Ultimate Weapon. O A do ZA, ele é muito similar ao Ultimate Weapon.
O
desenho do A.
Eu sou o meme da teoria da conspiração. O
Weapon fechado. Como a Ultimate Weapon, ela é uma força muito grande, né? E ela é acionada, né? Ela destrói o negócio lá de Geoseng, né? Ela é acionada, pode ser que isso, né? Essa força energética, aí tem a relação com aquilo do quasar que eu tô falando, que é da força física, né? Do rompimento, do choque entre galáxias. Então vamos ver o que é que vai sair daí, né? Vamos ver o quão ambiciosa é também a história, o roteiro, né?
sou uma pessoa simples. Eu vi o A lá e eu falei assim, ah, é a Torre de Paris ali.
Mas tem essa... Assim, né?
Eu só fiz pra... isso.
Não, viu? Ai, gente, olha... Daqui um ano, quando esse jogo
jogou,
sair, me
conta.
Não, esse podcast, Ana, é justamente pra isso. Pra que daqui a um ano, as pessoas vão voltar aqui e vão dar risada na nossa cara, entendeu?
Tudo bem.
Ah, nossa, pode dar. Pode dar. É ótimo.
A hora que apareceu Pokémon Legends na tela, eu dei um grito. Ainda bem que eu não abri live pra passar vergonha da minha reação, mas eu dei um grito. E aí... Apareceu o Z, assim, eu já tava tipo, meu Deus, tô esperando há 10
mas
anos
falou
isso.
Chupa o novo ou não?
Gente, chupa. Cara, é que eu acho que pegou mais a galera do Chupa e Jotô, assim. E eu tô falando isso como alguém.
Ah, eu queria o Jotôzinho.
Eu amo
você
Jotô.
Jogou?
Todos os meus Pokémon favoritos estão lá. O Umbreon, o Tyranitar, o Lugia. Gente, então, eu amo o Jotô. Mas e eu esperava algo envolvendo Jotô, talvez. De preferência um Pokémon Let's Go, porque...
Assim, esperar a gente sempre espera, mas na hora que a gente começa o evento, eu faço, tá bom. E o que eu esperava era até aqui.
Era agora até
vamos,
aqui,
vamos encarar a realidade, né?
Eu
vamos
tava esperando algo muito da hora, porque todos os outros anúncios já tinham saído, tirando o TCG Pocket. Todos os anúncios. Gente, eu de madrugada, eu no Twitter, tá lá o... Ai, o Goldengo vai chegar no Pokémon Café. Eu até reclamei, falei, meu... Qual a lógica de fazer o Pokémon Day se todos esses anúncios saem antes? Tipo, todo mundo sabia que o Miraidon ia chegar no Pokémon Unite, essas coisas. Então, eles estão preparando algo muito da hora. Se não for um remake de Unova ou um segundo remake de Johto, alguma coisa eles vão anunciar. Porque eles estão anunciando tudo antes. Então, alguma coisa vem ali no final. Meu, começaram a mostrar os Unown, tudo. Eu falei, gente, vamos mostrar Johto. E, de repente...
Não tem nada a ver com isso.
Gente, Pokémon... A hora que eu li Pokémon Legends... Gente, nossa, não, eu tô...
Posso ver a reação. Assim, a minha reação não foi... Não foi chupa o Nova porque eu sou fã de Unova, né?
Eu acho amo que Unova
é
também.
A melhor região, embora eu ache ela mal produzida na imersão. É o que eu falei, por isso eu queria uma outra... Uhum. Um remake pra ver se eles consertam essa experiência.
Evitar, né?
É, mas assim, na hora que eu... Como bom hater de Kalos, assim que eu vi que era Kalos, eu fiz... Obrigado, Game Freak, por não fazer Kalos Confirmed. Então, assim, minha preocupação, juro por Deus, minha preocupação do remake de Unova era assim, cara, eu vou ter que ficar assim, Kalos Confirmed, como se eu tivesse animado pela volta de Kalos. Aí, quando ela entregou, eu achei a ideia ótima, como já ficou claro aqui no podcast, eu adorei a ideia do ZA, do Zado, Pokémonza. É, mas eu fiquei assim, ai, que bom que eu não vou precisar ficar torcendo pelo remake, que eles já entregaram antes, e aí o meme já nasceu morto.
Então, é isso que... Porque eu tava assim, tá, a gente vai ter um remake de Unova em algum momento. Não precisa, não agora, talvez. Mas a gente vai ter um remake de Unova, vai ter a geração 10 e vai ter o remake de Kalos em algum momento. E lá eles vão contar a história de Kalos como deveria ter sido em 2003. Eu achei ótimo que agora eles têm essa brecha pra contar um pouco mais sobre Kalos sem ter que esperar mais 6, 7 anos pro remake.
Sim, sim.
Então, assim, achei muito inteligente. Eles têm um jogo, eles têm uma proposta. Estão mostrando que Legends é um não um spin-off, Oasis. Mas é um negócio da linha principal ali. Estão encaixando essas histórias na timeline também. Assim, a gente já sabia disso, mas algumas pessoas ainda estão... Ah, estão dando de louco. É. Então, não, temos aí a história de Kalos sendo contada sem ser num remake.
Os donos de Pokémon GO soltaram fogos de artifício, né? Porque Pokémon GO hoje se sustenta a partir de Mega Evolução, né? Se sustenta nas viúvas de Kalos. O Pokémon GO não conseguiu fazer Z-Move, não falou de Dynamax. Ah, eu tô só vendo se eles vão falar de terastalização. E aí, assim, eles estavam assim, velho, mas o que dá dinheiro são as redes de Mega. Como é que a gente vai fazer para que essas Megas continuem? Então, também foi uma estratégia pensada do ponto de vista de marketing, de dinheiro, que
Pokémon
ainda dá dinheiro, né? Porque eles vão conseguir, de alguma forma, continuar alimentando, né? Ainda falta um tempo, né? Talvez o Go apresente outras coisas, mas eles vão conseguir voltar e manter as Megas ativas, porque as Megas, elas vão voltar... E, claro, elas não vão voltar sem trazer novas formas para Kalos, que é injustiçada, para Flygon.
Aí eu quero fazer, então, a última pergunta do nosso cast. Eu quero um chute de cada um. A gente vai ver uma mega evolução, uma nova mega evolução pro Charizard de forma IA. Thiago.
O Charizap.
Vai ter o Charizap? Ai, vai, eu quero saber sim ou não daqui um ano.
Um Charizazá.
É, Charizap. A gente vai ter um Charizap? E aí? Tipo, sim ou não?
Acho quero uma mesa. Que sim, mas quero que não. Eu quero que eles trabalhem o XY. Entendeu? Tipo, eu quero outros com XY. Eu quero, tipo, como você teve Mega Mewtwo X e...
Outros Megas Evoluções.
É, quero Blaziken X e Blaziken Y. Porque Blaziken tem um X, assim, na... Tem vários, assim, depois dá uma olhada nisso no design. Tem vários designs que eles reforçam essa ideia do X e Y em algum momento do design
só
do
Só que
bicho.
Só o Charizard que tem essas duas formas.
E o Mewtwo. E é a coisa mais maluca, porque as Mega Pedras são uma herança ancestral da época de 3 mil anos. Mewtwo foi feito em laboratório no passado e tem duas Mega Pedras.
E os dois estão estragando o método Pokémon Unite. Alguém cometeu um erro de continuidade na história e estão estragando o meu jogo.
Pokémon Unite quebrado aí é mais um dia normal, né?
Eles tiveram que colocar uma subcategoria no Zacian, nos dois Mewtwo e em outros Pokémon, Mirai, etc. Pra tentar balancear o jogo, porque tava impossível.
Aninha, vai ter Pokémon Zap Zap? Vai ter Charizard Zap ou não vai? E aí?
Cara, eu não duvidaria, assim. Mas eu espero que... Porque eu espero que eles invistam em outras Mega. Ou Megas mais... Tipo, Mega pros lendários, eu acho que seria algo ali. Tipo, eu acabei de publicar isso no Twitter. Gente, se vocês... Tipo, desce no meu Twitter lá no dia 2 de março, vocês vão ver eu falando que era quem merecia a Mega. O Flygon,
a Melodic. Você lembra que tem estátua dela em Kalos?
Oi?
Você lembra que tem estátua dela em Kalos? Ou tem referência a ela em Kalos?
É, então.
Ela foi a Pokémon mais linda do mundo.
Ela não tem Mega? O Flygon não tem Mega? Os lendários, os iniciais... Gente, quem fez esse jogo? Tipo, não faz sentido.
Vocês vão pegar o jogo.
O Charizard tem dois... E o outro, tipo, os lendários, os iniciais, o Greninja, o Chestnut e a Delphox não tem Mega, que é a mecânica da região.
Vocês vão pegar esse jogo em mídia digital ou física?
Cara, isso. Olha isso daqui, deixa eu ver se dá pra mostrar. Aqui tá toda a minha... Acho que dá pra ver aqui, são todos os jogos de Pokémon, então eu coleciono, eu compro.
Tem as duas versões.
Tenho, infelizmente. Infelizmente.
Você é um maluco.
Comecei isso e agora não dá pra parar depois. A essa altura, não dá mais pra parar, né? E aí, pra mim, é complicado ainda mais como nordestino, né? Porque os jogos demoram pra chegar aqui. Pelo menos demoravam antes, né?
É,
então, Sword Shield, eu tive a sorte de estar em São Paulo quando saiu. Uhum. E aí, eu comprei quando lançou. Mas já Scarlet Violet, eu tive que esperar o jogo chegar pra poder jogar. Porque, mas sim, vou pegar a física.
Que assim, agora os jogos da Nintendo estão chegando day one no Brasil. Lógico, daí tem o tempo de, que nem você, né? Agora quanto tempo eu chego em uma encomenda, o dia?
Da Amazon.
Como é?
Quanto tempo demora uma encomenda pra você aí, quando você compra?
Depende de quando eu pedir, né? Se eu tiver no primeiro lote, chega em 7, 10 dias, mais ou menos.
Mesmo vindo da Amazon, assim, tipo, não ter...
Demora de 7 a 10 dias.
O Brasil, a verdade é que o Brasil precisava, né, entender que é um país de dimensões continentais. E que não existe só São Paulo, e eu tô falando isso porque eu e o Daniel estamos em São Paulo.
É, a gente recebe de um dia pro outro. Já aconteceu de receber no mesmo dia, até, recentemente, mas é de um dia pro outro o pessoal tem recebido, né? Eu também vou no físico, né? Tá aparecendo até mais promoções em físico que até digital, né? Então é sempre melhor, né? Eu gosto mais das caixinhas também. A minha coleção tá aqui em cima, não dá pra ver.
Dá pra emprestar pros coleguinhas.
Dá
pra emprestar pro irmãozinho.
Meu Let's Go Eve não tá aqui, porque foi emprestado, inclusive.
Olha aí, tá vendo?
Amo um plástico, amo uma caixa, que as minhas caixas não estão na minha estante.
A natureza que lute, né? A pessoa fala, não, a natureza
não,
que lute.
Não, mas eu já falo, tem que ser consciente, tipo assim, não. Sim. É tudo. Tem várias coisas. Sim. Que eu tenho consciência ambiental. Essa é uma questão de coleção, tipo, não, eu não compro outro, pronto, tá aí, eu não compro nenhum outro jogo nessa mesma dinâmica.
Mas eu acho que é muito isso, assim, eu tenho que querer o jogo, assim, com a minha vida, tipo, tem que ser um jogo
porque tudo as capas de não Pokémon, mais nada hoje, né?
E algumas, assim, outros jogos que são importantes pra mim. Então, o Splatoon, eu tenho...
Eu gosto de pegar os jogos
da mídia física.
De uma forma geral,
assim. Eu esses são todos os meus jogos físicos de Switch, assim. E aí tem os digitais, porque tem promoção, tem cupom, tem não sei o quê. Sim. Dá pra pegar. Mais do que isso, gente, não existe espaço físico. Tipo, eu tenho um Snorlax de 20 quilos no meu parque, gente. Também, eu não tenho, né? Mais. Eu não tenho mais espaço pra caixa de
Ana, ela disputa espaço com os bichinhos de pelúcia dela.
Os bichinhos dela, é.
Gente,
é.
Eu tô mudando as coisas do meu
quarto. O colchão são as pelúcias. Eu tenho poucas pelúcias, eu tenho um fenequim.
Eu tenho esse!
Eu tenho, tá ali em cima, o X-Pin tá aqui, ó.
Ai, ele bichinho.
Pra dizer, ó, tá vendo que eu tenho algum amor em Carlos? Ó, tem uns três iniciais, ó.
Ó, pelo menos eu só fico nos jogos, eu não fico colecionando outras coisas pra não... Não, tem uns amigos aqui também. Ó, mas ó, pra quem quiser, pra quem não conhece os grupos que eu alimento, eu sempre mando... Sei que aparece promoção de Pokémon, de hits de Pokémon, ou de Nintendo, entra lá no ofertasnintendo.com.br. Tem grupo do WhatsApp, grupo do Telegram. Sempre que aparece uma promoção, seja de mídia física ou digital, você vai receber diretamente no seu celular a promoção. Lógico que tem que correr, porque o pessoal é meio rápido, né, Ana?
Ou não entrem, porque o Daniel vai fazer vocês gastar dinheiro.
Economizando. E Daniel é democrático. Daniel é muito, ele é muito correto, porque às vezes eu mando mensagem para ele no inbox, me avisa quando tiver jogo tal. Aí ele avisa primeiro no grupo para que todas as pessoas concorram igualmente. E eu fico assim, velho, eu sou seu amigo, porque você não me mandou antes.
O Daniel, ele é. Eu sou curadora do Ofertas Nintendo, sem. Isso não foi oficializado, mas eu tô oficializando aqui. Porque o Daniel, ele vem. Isso aqui é legal. E aí mostra uma coisa, tipo, de Pokémon.
Que... Isso tá barato, né? Tipo assim, né?
Você acha que, tipo, isso vale a pena? Sim. Eu postar lá? Mano, é Pokémon. Se você postar, tipo, um pedaço de papel.
Não, eu
desenhado.
Ele já recebe tanto hate, menina. Imagine se você não tivesse ali já uma peneira.
Eu não posto nada que... Se eu considerar caro, não entra. Então, por exemplo, se eu tenho dúvida se aquilo é caro ou barato, eu mando pra alguém. Isso aqui tá legal? Tá com alguma promoção? Ou só tá com... Porque às vezes tem lá aquele número cortado, você não sabe direito, né?
Aí eu... Tipo, você não sabe se o número cortado é o número cheio mesmo, né? Ou
se é... Eu vejo muita gente gritando, se é promoção, você vai ver, mas peraí, isso não é promoção nenhuma, gente. Mas enfim, a gente aqui ficou... Gente, eu pensei que a gente ia ficar uns 20, 30 minutos falando do jogo, a gente tá quase uma hora e meia quase falando. Então assim, vamos parar por aqui, porque
imagina
a gente...
Imagina se eu amasse, imagina se eu gostasse.
Não, isso que foi um trailer de mal 2 minutos que não mostra
nem
nada.
Nem tem 2 minutos o trailer. E eu tenho... Gente, eu não falei metade das coisas que eu já imaginei esse jogo tendo. Tipo, eu tenho um grupo dos meus amigos, assim, que a gente joga VGC e Unite juntos. E, cara, cada um tem uma teoria lá. Tipo, a gente juntou as teorias, fez a ponte com as histórias. Eu acho que isso é o mágico do Pokémon.
Compartilhe as suas loucuras, né? Então, nas suas redes. Já deixa aí a sua rede pro pessoal te seguir e acompanhar essas loucuras, então.
Tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite, Daniel, Thiago, foi ótimo. Infelizmente, hater de caos, mas eu, assim, eu não posso. Peraí, eu não passo
pano. Mas eu me comportei, eu justifiquei meu ódio.
Eu acho super justo. Eu tenho ódios a Carlos, principalmente porque eu acho que é um jogo tão bom que faltou o final dele.
Nossa,
faltou, né? O fechamento ali. Então, Game Freak, é a sua hora de provar todos
de
nós
brilhar.
Nisso, né? Fazendo favor. Falando em brilho, tomara que o brilho do Shine esteja presente nesse jogo. Por favor. Eu tô ficando velha, tá mais difícil de ver as coisas. Enfim, eu sou a Ana, sou jornalista e falo muito de Pokémon e de várias outras coisas no meu Twitter, que é esse aqui embaixo, _ Ana Coelho com 2 N's. Tô em outras redes, mas vê lá no meu Twitter também, porque nem eu sei todos arroba juntas. E é isso, estarei jogando Pokémon daqui a 1 ano, me provando correta nas maluquices que a minha mente já tá fazendo aí pra esse Legends Pokémon Monza.
Senhor vida de treinador, Vuco Thiago, ele tem nome, gente, né? Às vezes
tem nome. Tem nome.
Às vezes
tem
é pra lembrar.
Tem local, tem endereço, tem história. Isso
tem
é um meme.
Tem tudo. Mas às vezes é pra lembrar. Mas, gente, qual que é o nome dele? Não, é Thiago. Thiago.
Pode chamar de amor que ele responde.
Tudo bem, amor.
A gente combina depois o nomezinho só pra nós dois. Olha só. Eu espero que tenha um convite para o próximo trailer. Eu acho que a gente poderia fazer disso uma saga. Tipo, uma
saga?
Cada novo trailer... Não, assim, não é cada novo anúncio. Ela deve em algum momento anunciar, daqui a 5 meses, um Pokémon novo. Ela só joga assim, como ela fez com o Mega Slowbro. O Mega Slowbro saiu e a gente ficou falando o mês inteiro sobre ele. Mas quando sair um novo trailer com informações, né, visuais... A gente poderia se encontrar de novo. Mas
eu arranjo até
lá...
o quadro branco para fazer a teoria da conspiração.
Sim, para fazer, sim. Mas até lá, as pessoas podem me ver no vídeo de treinador, falando minhas bobagens, falando... A minha página, né, meu perfil, ele foi criado, por isso que o nome é Vida de Treinador, sobre as perspectivas do treinador sobre o jogo. Então eu falo pouco do dentro do jogo, eu falo mais sobre a minha relação com o jogo, né? Pokémon tem essa magia de unir pessoas, fazer a gente se conhecer, fazer a gente se animar juntos, né? Uhum. Essa coisa especial que a franquia consegue despertar. E eu tento fazer isso de uma forma divertida, de uma forma de brincar com quem gosta também da franquia. Então, não sou uma página de notícias, mas quem quiser ficar zoando comigo...
Sempre que tem uma coisa nova, você tá postando também, que eu acompanho.
Sim, mas eu faço pós-notícia, né? Tipo, eu faço... É engraçado, eu tô ficando amigo de algumas outras perfis, e eles disseram assim, faz uma thread explicando o que é que falta em Kalos. Eu digo assim, não, eu vou fazer a thread, eu vou fazer o reaction da thread. Tipo assim, eu sou muito mais da reação do trailer do que mostrar o trailer. Mas, de toda forma, sou um fã, como muitas pessoas são fãs, e eu acho que quem quiser... seguir a página de um fã e conversar com um fã com respeito, por favor, pelo amor de Deus, que eu sou uma pessoa, né? Às vezes, quando a gente não é um perfil com foto da gente, as pessoas se sentem ainda mais confortáveis para atacar a gente, né?
Às vezes, até com a foto, lá.
Então... com a foto já, né? Mas assim, quando não há foto, eu às vezes me sinto muito atacado. Assim, o meu bloqueio é bloqueio livre, né? Como eu não tenho, como eu não sou funcionário da Nintendo, nem da Pokémon Company, me distratou. Eu fico pensando, devo gastar meu tempo livre entretendo essa pessoa? Não, aí eu bloqueio, então não tenho muito com isso. Mas assim, peço sempre essa paz nas redes, eu vejo você sendo muito atacado, né? É muito engraçado isso, como hater de Kalos. Eu acho que eu tenho construído um grupo de seguidores muito amistoso, porque mesmo sendo hater de Kalos, as pessoas ficaram me marcando nas coisas de Kalos. Me zoando, tipo assim, e aí, não vai falar nada não? Como você tá se sentindo? Mas, tipo assim, uma relação amistosa, e é esse tipo de relação amistosa, como esse convite de hoje, muito obrigado pelo convite, que eu espero que vocês possam estabelecer com a gente lá no perfil do Twitter, no perfil do Facebook ou do Instagram. Todos são a mesma coisa, é Vida de Treinador.
Pelo menos você conseguiu o arroba e ninguém roubou, porque a minha arroba é no Twitter, e depois nos outros lugares ficou colocar underline, que tem uns...
Por isso que eu falei, nem eu sei todas as minhas arrobas, eu vou descobrindo elas no caminho.
A minha sempre é a mesma.
Gente, muito obrigado pelo papo, foi super divertido, foi muito melhor do que eu imaginava, foi super, muito legal. Vamos marcar de a gente se encontrar novamente, assim que tiver novidades, que eu acho que vai ser super legal. Você também pode me seguir, Daniel Ren, na arroba Daniel Ren, no Twitter. E nas outras, você coloca um underline ali na frente que você vai achar. Eu lá, pode seguir lá também. Você também pode seguir o Ultra N Podcast em todas as redes sociais. É só procurar lá na arroba Ultra N Podcast. Se você chegou até o final desse podcast, 1h30 aqui, deixa um comentário. Quais são os seus devaneios para Legends IA, para Pokémonza. Fala aí o que você achou, deixa o curtir, se inscreve, faz todas aquelas coisas aqui do YouTube. E a gente se vê numa próxima. Até mais.
Tchauzinho.